de Engenharia da Motiva, Matheus Voberto, dá mais detalhes.
As obras estão programadas para o quarto e o quinto ano da concessão e foram definidas no contrato com base na criticidade, no relevo e na tipologia dos acidentes. As áreas de escape têm por objetivo reduzir a gravidade de acidentes envolvendo veículos pesados com falhas nos freios, protegendo quem utiliza a rodovia. E, além dessa importante melhoria, a Motiva Minas SP também vai construir dois pontos de parada e descanso para os caminhoneiros, oferecendo infraestrutura completa com sanitários, estacionamento, chuveiros, refeitórios, lavanderia e internet Wi-Fi.
A previsão é que as duas áreas de escape sejam entregues em 2029 e 2030. Repórter Gustavo Cícero.
713. Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar. A camisa verde que transforma.
A Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador chega ao fim hoje, deixando um importante legado para a equinocultura.
Opa, o Giro Agro deste sábado, dia 1º de agosto, está no ar. E hoje é o último dia da 43ª Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador e já fecha comemorando com sucesso o programa de certificação em bem-estar animal, agora como parte permanente da gestão do evento. Toda a certificação é baseada no conceito internacional dos 5 domínios do bem-estar animal, que considera nutrição, ambiente, saúde, comportamento e estado mental dos animais. A partir desses princípios, são avaliados aspectos como transporte, instalações, alimentação, disponibilidade de água, atendimento veterinário, manejo, comportamento e condições das competições. E para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui comigo o Alessandro Procópio, diretor técnico da Fairfortem. O que que muda na prática para os animais e para a organização do evento ao incorporar aí essa certificação de bem-estar animal de forma permanente?
Para os animais, o grande diferencial é que todas as fases, seja da saída da fazenda, do transporte, a permanência no parque, durante as competições, o seu egresso, ou seja, o seu retorno para o ARS, serão cuidados visando o seu bem-estar. Ou seja, que eles estejam seguros, em ambientes seguros, que eles recebam alimento, água, em qualidade e quantidade desejáveis e que sejam manejados com o máximo cuidado, respeitando o seu comportamento natural. Para o evento, o grande diferencial é, além de divulgar o conceito de bem-estar para todos os profissionais, competidores e todos os envolvidos, também para a sociedade.
Alessandra, a certificação acompanha toda a jornada dos cavalos, desde o transporte até o retorno às propriedades. Quais são os principais critérios avaliados durante esse processo?
Vai checar desde o planejamento da viagem, ou seja, para garantir que o roteiro seja feito da melhor forma possível, a qualidade do veículo, do transporte, a habilitação do motorista. Na chegada ao parque, uma comissão veterinária especializada avalia a saúde clínica e comportamental dos animais, assim como a equipe da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Manga Larga Marchador faz uma avaliação zootécnica, identificação e encaminhando para o seu alojamento. Ao longo do evento, o alojamento é auditado quanto a pontos de dimensões adequadas, de limpeza e de disponibilidade de alimento e água da forma como preconizado. Quando das competições, são feitas análises antes da prova, durante a prova e após a prova, garantindo a sanidade também dos animais.
A expectativa é que essa iniciativa sirva de modelo para outras exposições?
Entendemos que exemplos como esse devem ser divulgados e multiplicados, pois o bem-estar animal é um conceito multidisciplinar que depende de um tripé, que é a regulamentação, a educação contínua e a comunicação permanente.
Muito bem, ouvimos o Alessandro Procópio, diretor técnico da Fairfortem. tem e é uma organização responsável pelo desenvolvimento do protocolo técnico e pela coordenação das auditorias independentes. Fabiano Frade, Itatiaia Agro.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma.
7:18. A seguir, economia entra em agosto, de olho em juros, inflação e mercado de trabalho.
No Elos Itatiaia, os fatores que transformam cidades em polos industriais.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado, 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp 31 10 10 30. Anote aí, 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo.
Elos Itatiaia. O elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano, Itaminas e OOH Brasil. Correalização Sistema Fieng.
A indústria brasileira começou a enfrentar uma das etapas mais complexas da reforma tributária, a adaptação ao novo modelo de cobrança de impostos. Durante a transição, as empresas precisarão conviver com regras antigas e novas, atualizar sistemas e reorganizar processos financeiros e contábeis. A expectativa é de uma tributação mais transparente, com menos distorções ao longo da cadeia produtiva. Mas o período de mudança exige planejamento. Quais condições são necessárias para simplificar essa passagem e transformar a reforma em ganhos reais de competitividade para a indústria? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano, Itaminas e OOH Brasil. Correalização Sistema Fieng.
7:21.
Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
Ô Rita, após dias de muita turbulência, o que pode mudar na economia a partir deste mês de agosto, hein? Bom dia para você.
Bom dia! Agora temos que olhar no para-brisa. No para-brisa de agosto, setembro, outubro e 2027, hein? Pós-eleição. O que será desse país? Tivemos dados muito significativos durante essa semana e te convido para refletir comigo sobre esses dados. O mesmo país que bateu o recorde de arrecadação da Receita Federal na história, nós nunca pagamos tanto imposto na vida. Empresas, famílias, indivíduos, todo mundo entregando parte do seu ganho, da sua renda, do seu lucro para o governo. Esse governo que arrecadou 1 trilhão e 600 bilhões em junho, uma arrecadação real 6% a mais do que no mesmo período do ano passado. Esse governo que também bateu recorde para o mês de junho em arrecadação, com quase 300 bilhões e um crescimento real de 7,2%, esse mesmo governo que entregou os números da arrecadação acaba de entregar ontem os números da incompetência na gestão. A dívida bruta, segundo dados divulgados pelo Banco Central, atingiu 81,9% do PIB. E o país está cada vez mais endividado, cada vez pagando mais juros, com a irresponsabilidade de não colocar um equilíbrio nas contas públicas, apesar de aumentar, como nunca na história, a arrecadação de impostos. E é disso que nós temos que falar, e é disso que eu estou falando. As empresas entregam mais de 33%, essa é a arrecadação, né, em torno de 33%, a carga tributária no Brasil gira por aí, a maior da América Latina. Olha o impostômetro, e nós temos que trabalhar até maio, quase 6 meses do ano, para pagarmos impostos. E quando a gente faz isso, nós estamos entregando para o governo a gestão de grande parte daquilo que nós produzimos, daquilo que deveria compor a nossa renda e o lucro das nossas empresas. E essa parte que a gente entrega está ficando cada vez maior, sem que a gente tenha a contrapartida do bom serviço público, da segurança, da saúde, da educação, da infraestrutura. Estamos ficando reféns de um sistema que só sabe arrecadar e não sabe ajustar as contas pelo lado da despesa ou pelo bom uso do dinheiro do contribuinte. Essa é a maior dor dos números de junho. Nunca pagamos tanto imposto e nunca devemos tanto. Aliás, sim, devemos. Lá em 2021, lá na pandemia. E os números já se equiparam. E cadê a pandemia? A pandemia é absoluta falta de compromisso no uso do dinheiro do contribuinte. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
7:24. A capacidade de atrair empresas e indústrias tem se tornado um dos principais diferenciais para as cidades que buscam impulsionar a economia local.
Na reportagem de hoje do Elos Itatiaia, vamos mostrar como os municípios podem criar um ambiente favorável aos negócios e, com isso, atrair novos empreendimentos, gerar empregos e aumentar a arrecadação.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
Cidades que conseguem criar um ecossistema de oportunidades para novas indústrias e que investem em logística e infraestrutura atraem mais empreendimentos. Municípios cortados por estradas ou avenidas que se conectam com rotas interestaduais, que têm menos trânsito em determinados horários, são um espaço favorável para negócios. E logo, a cidade gera mais emprego, gira a economia e se desenvolve. Em Minas, a cidade de Betim, por exemplo, é destaque na atração de empresas. É polo industrial abrigando grandes nomes como a Stellantis e a Petrobras. Tem acesso rápido às BRs 381 e 262. A Nansen, fábrica brasileira de tecnologia em energia elétrica, recentemente adquirida por um grupo chinês, escolheu a cidade para abrir a mais nova planta. Ciro Lima, diretor comercial da empresa, explica.
Primeiro, nós estamos num ponto que, em frente a Fernão Dias, que nos liga ao grande mercado consumidor, o Sudeste. Então, a gente, logisticamente falando de transformador, um produto pesado e volumoso, a logística tem um fator muito relevante no nosso custo. Então, esse é um dos pilares que nos trouxe para cá. E outra coisa que nos trouxe para Betim, porque aqui é um polo de industrial de emprego qualificado, de mão de obra qualificada. Então, hoje, os novos 100 colaboradores que já estão conosco aqui, dos 300 que a gente vai empregar direto, são pessoas que já chegam formadas pelo mercado.
Aqui em Minas, Nova Lima também tem reconhecimento como polo industrial, abrigando indústrias de biotecnologia e mineração, por exemplo. Cidade também que é referência em desenvolvimento da construção civil. O prefeito da cidade, João Marcelo Diegues, diz que a indústria promove o desenvolvimento e emprego.
Olha, a indústria nada mais é do que motor de desenvolvimento. Né, municípios, estados que conseguem atrair investimentos em indústria estão trazendo desenvolvimento, estão gerando desenvolvimento e estão fazendo com que, consequentemente, né, quando bem construída, a qualidade de vida daquelas pessoas possa se elevar através de geração de emprego, através de investimentos, através de própria arrecadação municipal, seja ela estadual. Né, então, as indústrias contribuem para o desenvolvimento das nossas cidades, dos nossos estados, né? Além de, claro, ter um papel determinante na economia de um país.
O Brasil tem forte presença de indústrias automotivas, principalmente em Minas, em cidades do Nordeste, no sul do país e no interior de São Paulo. A indústria brasileira registrou avanço de 8,8% na produção de veículos só no primeiro semestre deste ano, a maior alta desde 2019, de acordo com a Associação das Fabricantes de Veículos Automotores. E a geração de emprego é um dos destaques do setor automotivo. Só aqui em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, na Bahia, essa empresa montadora de carros elétricos gera quase 6 mil empregos e tem a meta de até dezembro deste ano gerar cerca de 10 mil. O prefeito da cidade, Luiz Caetano, diz que um dos fatores que favorece Camaçari é a infraestrutura.
Camaçari, ela tem a melhor infraestrutura do país para instalação de indústria, né? Nós temos uma empresa que trata os resíduos líquidos, que é a Cetrel. Isso ajuda muito. Além dessa empresa, nós estamos aqui com uma boa infraestrutura de energia, de água. Nós temos o maior lençol freático aqui da região, em Camaçari. Nós estamos perto do aeroporto, estamos perto da capital, ou seja, estamos perto do porto. Tudo isso, né, cria uma condição muito forte. E temos uma história consolidada de polo industrial.
Na segunda-feira, acontece o encerramento do quinto ciclo do Elos Itatiaia, com grande encontro da indústria. Repórter Edson Costa.
7h29.
Itatiaia Negócios Cast. Oferecimento Cicepot MG. Com infraestrutura, Minas avança.
Itatiaia Cast Negócios com Leonardo Bortoleto. Bom dia, Bortoleto.
Bom dia, hoje converso com Matheus Pedrosa dos Reis sobre o aumento do preço do chocolate, o impacto que isso tem trazido a toda a cadeia do cacau aqui no Brasil.
Léo, assim, o Brasil está vivendo um momento que ele não pode deixar de escapar, eu acho que em várias frentes, mas no cacau é a mesma história. 70% do cacau do mundo vem da África. Principalmente em dois países, Costa do Marfim e Gana. Devido a toda a mudança climática, El Niño, doenças e até a estrutura socioeconômica desses países, existia já uma previsão de que o cacau ia entrar em colapso em alguns anos, e isso aconteceu no final do ano de 2023. O cacau, que é uma commodity que girava ali em torno de 2 mil alto, 3 mil, 4 mil dólares no máximo, ela estourou e bateu 12 mil dólares, né? Literalmente é choque de oferta e demanda, né? Essa alta do preço destruiu um pouco economicamente a estrutura do produto. A gente teve uma retração da demanda, o preço caiu no início desse ano, mas agora, se a gente for abrir aí janela de cotação, a gente vai estar falando entre 5 e 6 mil dólares, que é um preço alto para a commodity. É um preço que valoriza o produtor, traz para a indústria também o desafio de gerir uma matéria-prima com valor agregado alto. Então, nós temos uma oportunidade de retomar uma posição de destaque no cenário mundial, porque os problemas da África são estruturais, não são problemas que vão ser resolvidos de maneira fácil. O cacau caiu porque a oferta destruiu com a alta do produto. Mas esses problemas de doenças e tudo mais, eles não foram resolvidos. E qual país tem terra, tecnologia, estrutura, clima propício para produzir cacau em larga escala? Nós hoje estamos perdendo para o Equador, nós hoje estamos perdendo para a Nigéria, nós hoje estamos perdendo para a Malásia. Não tem por que o Brasil perder para esses países no cenário de produção de uma fruta tropical, que é o cacau.
E nós podemos, falando de futuro, sonhar com Minas Gerais sendo um polo de indústria de cacau?
Eu não tenho dúvida nenhuma que Minas Gerais já tem uma grande vocação para essa cadeia. Se a gente introduz o cacau aqui em larga escala, eu sou uma indústria de processamento que estou no estado, mas o estado, fora a indústria de processamento, ele tem grandes indústrias do setor de lácteos, que a gente sabe, todo mundo que tem filho, né, em casa, gosta de tomar o seu achocolatado, o seu leitinho pronto, né? Nós estamos num estado rico demais em cultura para os doces, né, de maneira geral, então o cacau está envolvido nisso tudo. Temos uma participação importante do setor de sorvetes aqui, parte de farináceos e misturas secas. Então, a nossa indústria alimentícia já é grande consumidora dessa matéria-prima. Na hora que a gente pensa na cadeia como um todo, tem uma riqueza muito grande que pode ser explorada aqui pelo Estado e pelo Brasil, com certeza.
Eu sou Leonardo Bortoleto, apresentador do Itatiaia Negócios Cast, o episódio completo. Você acompanha no YouTube da Rádio Itatiaia.
Itatiaia Negócios Cast. Oferecimento Cicepot MG. Com infraestrutura, Minas avança.
7:33. A seguir, começam hoje as oitavas de final da Copa do Brasil.
Atlético recebe neste sábado Juventude no primeiro confronto do mata-mata.
Cruzeiro viaja hoje para encarar amanhã a Chapecoense.
Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo.
O Burger King preparou um sanduíche do jeitinho que mineiro gosta. É o King Cheese, feito com um empanado de queijo crisp Seara, crocante por fora e cremoso por dentro, e molho levemente agridoce. Ô, trembão! E de 3 a 5 de agosto, quem passar no BK Drive e falar: "Me vê um King Cheese, uai!", leva o sanduíche pela metade do preço. Vá treinando seu mineirês. Com o King Cheese, nem mineiro come quieto. Burger King, os melhores burgers são feitos no fogo.
Quer dar vida e cor ao seu projeto? Passe no Varejão das Tintas. Aqui você encontra tudo o que precisa para transformar ideias em ambientes cheios de personalidade. São as melhores marcas, variedade de produtos e uma equipe pronta para ajudar você em cada etapa. Da reforma ao acabamento, conte com quem entende de pintura e faz parte do seu projeto do começo ao fim. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para o seu projeto. Varejão das Tintas. Dê cor aos seus planos.
Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo.
Pra ficar de bem com a vida, é paixão do sul ao norte. Jurupeba de verdade.
Só tem uma.
É Leão do Norte, a Jurupeba do Brasil. Leão do Norte é especial. Se apaixonar, é Leão do Norte. Pra festejar, é Leão do Norte.
Jurupeba Leão do Norte. Vinho tinto seco composto com energia concentrada. Aprecie com moderação.
Jurupeba verdadeira, é Leão do Norte.
Antes de pegar a estrada, revise o seu carro na Jai Óleos. O Peitão do Óleo. Revisão preventiva completa com produtos de alta qualidade e responsabilidade ambiental. Desde 67, pioneira em BH com óleos automotivos, industriais, bombonas, tambores e produtos de limpeza. Jai Óleos. Rua Uberaba, número 9, no Barro Preto. E Cristiano Machado, 10.385, no Planalto. Trocou, trocou. É na Jai Óleos.
7:36.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Elibe. Seu caminho importa.
Manhã de sábado com acidente. Cléber Ribeiro, bom dia mais uma vez.
Exatamente, Júnior. Bom dia. Avenida Pedro II, parcialmente bloqueada agora no sentido centro, altura do Padre Eustáquio, na região noroeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, no fim da madrugada, um motorista de um Chevrolet Corsa Classic preto bateu em uma árvore e fugiu do local. Equipes dos bombeiros e da prefeitura trabalham para retirar os galhos da pista. Reforçando, o motorista que passar então pela Pedro II, ali à altura do número 3000, deve redobrar a atenção no sentido centro. Repórter Clever Ribeiro.
7:36.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Final de semana é diferente, é de Copa do Brasil, e é isso mesmo, competição que costumava ser nos meios de semana, neste ano, sábado e domingo, de início do mata-mata, Atlético e Cruzeiro em campo neste fim de semana, Natália Fiuza, conta tudo. Bom dia, Nath.
Bom dia, João Felipe Loli. Meu abraço a você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Itatiaia. Pois é, o torcedor às vezes até estranha um pouquinho, né? Porque nós estamos acostumados com os jogos de Copa, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Sul-Americana nos meios de semana, mas em 2026 um calendário diferente em função da Copa do Mundo. E nós teremos neste sábado, domingo e também na segunda-feira os duelos de oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos à agenda então, hein? Os duelos começam assim. 5:30 da tarde, lá no Maracanã, teremos o clássico entre Vasco e Fluminense. Inclusive, vamos já ao Rio de Janeiro, porque o repórter Wellington Campos está conectado conosco aqui no jornal para trazer as possíveis escalações, a expectativa também de público para esse clássico que vai esquentar o sabadão lá no Rio de Janeiro, Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil, né, Wellington?
Natália Fiuza, o Vasco e o Fluminense vão se reencontrar agora na Copa do Brasil, oitavas de final, que avançar leva 4 milhões de reais. Fluminense sem Thiago Silva e Freitas, que estão machucados, e o Vasco não contará com um dos seus principais jogadores, Thiago Mendes, que está suspenso. Provável flu de Fábio, Guga, Ignacio, Igor Rabelo e Arana, Hércules, Martinelli, Lúcio Acosta e Savarino, Canóbio e Hulk. O Vasco de Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert e Renan, ou Saldívia e Cuiabano, Barros, Jair, Ramon Rique e Nuno Moreira, Spinelli e Andrés Gomes. Jogo às 5:30 da tarde no Maracanã, expectativa de público de 50 mil torcedores. Natália Fiuza.
Obrigada, Wellington Campos. Já às 7:30 da noite, na Arena MRV, teremos o Atlético jogando contra o Juventude. Um duelo de um time de Série A contra um time de Série B. E o Galo começando essa caminhada rumo às quartas de final, jogando em casa. E por isso quer já fazer um baita resultado hoje, para não ter sustos na terça-feira, jogo em Caxias do Sul. Vale lembrarmos que o Juventude se classificou para as oitavas de final, depois de eliminar o São Paulo, vencendo o tricolor paulista na sua casa, lá no Alfredo Jaconi. O Atlético quer aprender com os erros do São Paulo e já vencer a primeira partida em casa. Não é isso, repórter Cláudio Rezende?
Fazer valer o fator casa, se possível um placar para só administrar a vantagem no jogo de volta, que será na semana que vem, terça-feira, na Serra Gaúcha, diante do Juventude. Hoje mais de 30 mil atleticanos, vai ser casa cheia na Arena MRV. E sobre o time, Coelho deverá ser novidade, ele que não pôde jogar contra o Palmeiras com edema muscular, foi liberado ontem pelos médicos. O atacante Thiago Borbas treinou com o grupo ontem e o nome já foi publicado no BID. Agora a opção para o técnico Barba Domingues. Em relação ao time, a ausência é do Cissé, que foi expulso na última partida e terá que cumprir suspensão automática logo mais.
Obrigada, Cláudio Rezende. Atlético e Juventude, 7:30 da noite na Arena MRV. Nossa jornada esportiva já a partir de 6:05 da noite, depois da Ave Maria, da oração, que você acompanha todos os dias. Toda a nossa equipe direto do Estádio do Galo, narração do Pedro Abílio. As oitavas seguem neste domingão, 16:00 lá no Estádio do Palmeiras, ou no Bank Park, teremos Palmeiras e Fortaleza. 18:00 no Maião, no interior de São Paulo, Mirassol e Grêmio. Já às 18:30 da noite na Arena Condá, Chapecoense e Cruzeiro. 19:30 da noite no Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e Corinthians. E na segunda-feira, teremos ainda mais uma partida. Às 21:00 da noite, Arena da Baixada, em Curitiba, Atlético Paranaense e Vitória. Repórter Rubem Júnior conosco, porque o Cruzeiro fecha hoje a preparação para esse duelo em Chapecó. O Cruzeiro tem um caminho inverso, começa jogando fora de casa, já está no sul do país e quer emplacar mais uma vitória. Não é isso, Rubem Júnior?
A preparação para o duelo decisivo pela Copa do Brasil, primeiro jogo das oitavas, amanhã contra a Chape na Arena Condá, começou ontem na reapresentação, ainda em Curitiba. O Cruzeiro tem hoje o ponto final nos trabalhos na Arena da Baixada. Vai embalada a delegação depois da boa vitória sobre o Coxa, também na Copa do Brasil na fase anterior passou sobre o Goiás e é o maior vencedor da competição. O jogo de volta para Pampulha
com casa cheia acontece no dia 5 de agosto. Pro desafio de amanhã, o técnico Arthur Jorge vai ter a volta do Fagner, cumpriu suspensão contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, e o Gerson, que saiu ali de certa forma preocupando a todos, sentindo dores na coxa esquerda, foi apenas cãibra que sentiu no Alto da Glória. O Cruzeiro que retomou o caminho da vitória no Campeonato Brasileiro e vai mostrando números espetaculares na competição sob o comando do técnico Arthur Jorge. Quando ele assumiu a equipe, tinha apenas 4 pontos. Hoje tem 30 pontos e briga no pelotão de frente da competição. Sabadão do Cruzeiro encerrando a sua preparação. Amanhã tem a milionária Copa do Brasil na Itatiaia. Tá certo, Nação Azul? Bom dia, bom sábado.
Tá certo, Rubem Júnior. Bom dia, bom sábado. Milionária Copa do Brasil. Os times que avançarem às quartas de final vão embolsar 4 milhões de reais. E o vencedor, ao término do torneio, vai levar aí uma premiação de mais de 78 milhões de reais. É um final de semana de Copa do Brasil, noticiário esportivo com Nath Uza. Volto com você, Júnior. Bom final de semana.
Bom final de semana para você, Nath. Obrigado pelas informações. Nath Uza, que pode voltar a qualquer momento com mais informações do esporte. Agora 7h43. A seguir, governo e oposição retomam hoje negociações sobre novas eleições na Venezuela.
Estados Unidos planejam mais ataques contra o Irã neste fim de semana.
O seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior e a vida.
Se você quer qualidade, preço justo e um atendimento de quem entende do assunto, anota essa dica. Dedé Autopeças. São 2 endereços para atender você. Avenida Tito Fugêncio 374 e também na Avenida Tito Fugêncio, no número 1370, próximo ao Viaduto do Barreiro e ao Hospital Santa Rita. 3133-687900. Dedé Autopeças. Confiança, economia e tudo que o seu carro precisa em um só lugar.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp 31 10 10 30. Anote aí, 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
Você se encanta com alguém, mas na cama as coisas não rolam. Disfunção erétil, ejaculação precoce pode ser uma tragédia íntima. Procure a clínica Alpha Man, que já tratou mais de 12 mil homens com problemas semelhantes. A avançada clínica Alpha Man atende com privacidade e respeito. Clínica Alpha Man, sucesso na cama. 25267676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 63914.
O seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior e a vida.
7h46.
Itatiaia Internacional.
Os Estados Unidos planejam novos ataques contra o Irã já neste fim de semana. Daniela Franco.
O exército iraniano acusou neste sábado os Estados Unidos de favorecerem uma escalada das tensões na guerra no Oriente Médio e pediu que os aliados de Washington na região reconsiderem sua cooperação. Mais cedo, a Agência Britânica de Segurança Marítima informou que um petroleiro foi atingido por um projétil não identificado ao largo de Oman, na entrada do Estreito de Hormuz. A região, que é crucial para o comércio de petróleo e gás liquefeito, continua bloqueada enviada pelo Irã. Na sexta-feira, o presidente americano Donald Trump ameaçou o país de novos ataques, enquanto a imprensa americana informou que Washington pode realizar novos bombardeios massivos neste fim de semana, especialmente contra as infraestruturas energéticas iranianas. A Itália e a França endureceram neste sábado os controles em suas fronteiras com a Espanha após a entrada ilegal nessa semana de cerca de 60 mil migrantes do Marrocos no enclave espanhol de Ceuta, suscitando uma crise na União Europeia. O governo francês anunciou que o número de policiais na fronteira com a Espanha vai ser multiplicado por 5 a partir de hoje. Já a Itália anunciou controles em seus portos e aeroportos a cidadãos não europeus que chegam ao país vindos da Espanha. Na noite de sexta, o governo espanhol anunciou que mais de 48 mil migrantes que desembarcaram em Ceuta estavam sendo enviados de volta ao Marrocos em dezenas de ônibus. Para impedir novas chegadas de migrantes ao local, uma barreira pneumática de 500 metros de comprimento está sendo instalada no Mar Mediterrâneo, anunciou nessa manhã o Ministério do Interior da Espanha. Em uma carta aos líderes de instituições europeias, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez denunciou a atitude egoísta de alguns países do bloco e pediu uma reunião por videoconferência dos ministros do interior da União Europeia.
A falta de oportunidades de trabalho e as condições precárias de vida no norte do Marrocos são apontadas como os principais fatores por trás das ondas de travessias, que ganhou força após, segundo especialistas, uma interpretação equivocada de uma decisão da Suprema Corte da Espanha. O professor de Relações Internacionais da Esquema Business School, Wilson Mendonça, explica o que está acontecendo.
Bom, é uma crise humanitária muito expressiva, né? Claramente. A cidade autônoma de Ceuta, ela é de soberania espanhola e num intervalo curtíssimo de tempo tem um volume absurdo de pessoas, cidadãos marroquinos que ingressaram em território espanhol, no norte da África, e isso praticamente equivale a 50% da população local, né? O que neste momento gera aí uma preocupação não só para a Espanha, mas também para a União Europeia, para a comunidade internacional de qualquer maneira, porque não deixa também de ser uma crise humanitária. E a questão clara que fica agora é de que se houve um número tão grande, um intervalo tão curto de tempo, e normalmente a supervisão dessa transição, dessa migração, ela é feita também pela polícia marroquina, né? Se esse movimento ele avolumou-se em um intervalo muito curto de tempo, dá-se a entender que houve uma certa negligência por parte do Marrocos nessa condição.
O que chama atenção, professor, é que eles vão a nado, correndo um risco enorme, vários morrem durante a travessia, mas esta ida tem sido motivada, de certa forma, devido a uma mudança proposta pela Corte Espanhola, da não devolução imediata desses imigrantes.
Na verdade, essa filtragem, essa análise para manutenção no próprio Estado espanhol, ela continuaria acontecendo da mesma maneira. O problema é que a maneira como ela foi divulgada, e até de má fé para alguns veículos, ela foi sim explorada por outros meios, inclusive alguns discutem hoje se isso não foi também uma manobra do próprio governo marroquino de causar uma pressão diplomática maior em relação à Espanha, haja vista que Ceuta há muitos anos é reivindicado por Marrocos, sim, uma questão, uma crise, uma contenda diplomática que existe entre os dois estados, né? Então, é importante a gente deixar claro de que a análise continuaria sendo feita, de qualquer maneira, não houve aí uma brecha, uma abertura inegociável em relação à Espanha e Marrocos.
Repórter Gustavo Cícero.
10 para as 8, sob a atenção dos Estados Unidos, governo e oposição retomam hoje as negociações na Venezuela em uma tentativa de avançar na solução da crise política do país. Vamos a Caracas, informações de Pedro Panunzio.
Ainda não há definições claras sobre como vai funcionar a condução das negociações, mas já se sabe que entre os temas em discussão estão a designação de um novo Conselho Nacional Eleitoral e do Tribunal Supremo de Justiça. Nesta quinta-feira, Dinora Figueira, designada presidente do grupo opositor, afirmou que o processo deve culminar em eleições livres e justas. No dia 14 de julho, a Assembleia Nacional, presidida por Jorge Rodrigues, confirmou o início das negociações com a oposição. A mesa de de diálogo será formada por 20 integrantes, 10 de cada lado. A Assembleia Nacional de 2015, eleita quando a oposição conquistou a maioria do parlamento venezuelano, foi esvaziada em 2017 após a criação de uma Assembleia Constituinte pelo governo de Nicolás Maduro. Seus integrantes reivindicam a legitimidade do poder legislativo venezuelano.
7h52. A seguir, Tarcísio de Freitas será confirmado hoje candidato à reeleição em São Paulo.
Michele Bolsonaro deve confirmar neste fim de semana se será candidato ao Senado.
Ei, você aí que escuta, mas não entende bem as palavras. Tem aumentado o volume da TV cada vez mais? A Clínica Prazer de Ouvir pode te ajudar. São mais de 30 anos cuidando da saúde auditiva. Aparelhos auditivos com inteligência artificial e de uso invisível. Com parcelas a partir de R$ 199. A Clínica Prazer de Ouvir conserta o seu aparelho auditivo usado. E tem atendimento domiciliar. Consulte condições. 3201-8115. Liga 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Se você tem problemas com pragas, e atender é nossa satisfação. Pra acabar com ratos, cupins e baratas, Galáxia Serviços é a solução. Pra sua empresa ou sua residência, o telefone você não pode esquecer. 3040-5757, Galáxia Serviços vai resolver. Chame Galáxia Serviços.
Precisando de mão de obra terceirizada? Então ligue para GT Serviços, 3295-6963. 20 anos de experiência em portaria, recepção, limpeza, manobristas, bombeiros civis e muito mais. Para empresas, condomínios e eventos, ligue 3295-6963, 3295-6963. Ou acesse gtserviços.com.br. Marcou, marcou, GT Serviços, seu patrimônio em boas mãos.
A Anagalles tem um recado para você. Nesta época do ano, costumam aumentar as doenças respiratórias, como gripe, resfriado, bronquite e pneumonia. Para esses males, a solução é o xarope Doutor Hadi. O xarope Doutor Hadi é totalmente natural, à base de mel, própolis, poejo, aliviando os sintomas da tosse, coriza e irritação da garganta. Cuide-se, ligue e peça já o seu xarope Doutor Hadi, preventivo e curativo contra a gripe.
3272-1166.
Quer dar vida e cor ao seu projeto? Passe no Varejão das Tintas. Aqui você encontra tudo o que precisa para transformar ideias em ambientes cheios de personalidade. São as melhores marcas, variedade de produtos e uma equipe pronta para ajudar você em cada etapa. Da reforma ao acabamento, conte com quem entende de pintura e faz parte do seu projeto do começo ao fim. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para o seu projeto. Varejão das Tintas. Dê cor aos seus planos.
7h54.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emibe. Seu caminho importa.
Cléber Ribeiro de volta com informação para o motorista.
Pois é, João Felipe Loli, confirmando 7h55, equipes do trânsito de Contagem devem retirar em instantes um veículo Fiat Punto Prata que por pouco não caiu em um córrego na Avenida Tereza Cristina, ali na altura da Vila São Paulo, próximo ali à Vilma Alimentos. O motorista seguia no sentido Barreiro quando perdeu o controle da direção e por pouco não caiu ali no córrego Arrudas, bem no encontro com o córrego Ferrugem. Ele ficou praticamente pendurado ali com as rodas. Não se sabe, né, o estado de saúde desse condutor, mas fato é que o veículo permanece lá. Essa ocorrência que chama muita atenção de quem passa ali na Vila São Paulo, viu, Júnior?
Obrigado, Cléber. Agora 7h55, o Republicanos oficializa hoje a candidatura do governador Tarcísio de Freitas na disputa pelo governo de São Paulo. O repórter Mardélio Couto vai acompanhar a convenção do partido que começa daqui a pouco. Bom dia, Mardélio.
Muito bom dia também para você, bom dia para todos os ouvintes que nos acompanham aqui no Jornal da Itatiaia. Exatamente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, terá a candidatura à reeleição confirmada daqui a pouco pelo Partido Republicanos em um evento aqui na capital paulista que a Itatiaia está acompanhando de perto. A aliança de Tarcísio com o bolsonarismo será representada no evento por Flávio Bolsonaro, que já confirmou presença aqui na convenção. Tarcísio e Flávio, juntos, têm cumprido agendas aqui em São Paulo, em diferentes pontos do estado. Essa estratégia afasta qualquer tipo de rumor antigo de rusga entre os dois e busca somar popularidades. O bolsonarismo pode ajudar Tarcísio na tentativa de vencer as eleições ainda no primeiro turno. Com o governador figurando na liderança das pesquisas eleitorais com uma boa margem frente ao concorrente Fernando Haddad do PT, parlamentares que apoiam Tarcísio e que conversaram com a Itatiaia acreditam que a eleição estadual pode sim ser definida ainda no primeiro turno. Do outro lado, a campanha petista tem apostado na presença do presidente Lula e de outras lideranças nacionais do PT em eventos aqui no território paulista para tentar alavancar a candidatura de Haddad e levar a decisão para o segundo turno. De volta ao campo da direita, Flávio também tem intensificado agendas aqui no território paulista em busca de atrair para a própria campanha a popularidade eleitoral conquistada por Tarcísio, que, como eu destaquei, tem liderado as pesquisas de intenções de voto ao governo do estado. O presidenciável tem comparecido em várias agendas no interior do estado, região onde Tarcísio tem força e que o PT tradicionalmente costuma perder na eleição estadual. A nossa reportagem já está por aqui e vai acompanhar a convenção que está prevista para começar daqui a pouco, às 9 horas da manhã, aqui no ginásio do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. De São Paulo, repórter Mardélio Couto.
Ontem o PSB realizou convenção estadual, também na Assembleia Legislativa de São Paulo, para oficializar a candidatura da ex-ministra Simone Tebet ao Senado e ainda confirmar Márcio França como candidato a vice-governador na chapa encabeçada pelo ex-ministro Fernando Haddad, do PT.
Agora, 7h58, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deve anunciar amanhã se entra na disputa por uma vaga no Senado.
A previsão é do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que disse que essa decisão vai depender de uma conversa entre Michele e o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Valdemar, Michele tem acompanhado de perto o estado de saúde do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar em casa aqui em Brasília e, por esse motivo, ainda não teve tempo de decidir se entra ou não na disputa eleitoral de 2026. O dirigente também disse que a decisão vai ser tomada em conjunto com Bolsonaro.
Ela falou que vai resolver com o marido dela, porque ela tem que cuidar do marido. Então ela vai decidir isso provavelmente até domingo. Quem vai decidir é o Bolsonaro se ela sai de candidato ou não.
Valdemar confirmou que Michele vai participar da Convenção Nacional do PL, que acontece aqui em Brasília no domingo, e disse que ela vai chegar ao evento já com a decisão tomada. O presidente também afirmou que, neste momento, a ex-primeira-dama não pretende assumir a presidência do PL Mulher. Segundo ele, a coordenação da legenda vai ficar com Ana Munhoz, que é secretária-geral do partido, enquanto uma eventual volta de Michele ao comando do PL Mulher só deve ser discutida depois das eleições. Além disso, Valdemar Costa Neto disse que o partido segue trabalhando para ampliar sua bancada no Congresso Nacional. De Brasília, Aline Peçanha.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
8 horas em ponto, hoje é sábado, 1º de agosto de 2026. Jornal da Itatiaia, ao vivo com imagens no YouTube, ainda no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital, a informação de polícia.
Homem executado com vários tiros na região metropolitana. Está no posto médico legal de Betim o corpo da vítima de 38 anos, morto noite passada na cidade de Juatuba. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas que estavam na rua Walter Januzzi, no bairro São Jerônimo, presenciaram ali parte do crime. Elas informaram que momentos antes dos disparos, ouviram um homem dizer que durante uma ligação queria reativar o uma boca de fumo em Contagem. Logo depois, um criminoso encapuzado saiu às margens da BR-262 e começou a atirar várias vezes. O homem foi atingido por 4 tiros na cabeça e 1 na barriga e morreu no local. Ele tinha passagens por tráfico de drogas, homicídio e receptação. Atualmente cumpria pena no regime semiaberto no presídio de Juatuba. Até o momento, ninguém foi preso. Repórter Clever Ribeiro.
Agora, as condições do tempo.
Neste sábado, o dia será de céu claro a parcialmente nublado em Belo Horizonte. Aqui na capital mineira, a temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima deve marcar 27, com umidade relativa do ar em torno de 25% à tarde. Repórter Aline Neves.
Agora 8:02, a seguir, a partir de hoje, gasolina ganha mais álcool na composição.
Quem pode ter um plano de saúde Unimed com economia de até 30%? Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. O OAB CAA Mais Saúde é alternativa econômica e exclusiva para inscritos na OAB, com parte da mensalidade revertida em cashback para descontar na anuidade. Obtenha tranquilidade para você e família. Acesse caamg.org.br e contrate o OAB CAA Mais Saúde Unimed.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Ei, você aí que escuta, mas não entende bem as palavras. Tem aumentado o volume da TV cada vez mais? A Clínica Prazer de Ouvir pode te ajudar. São mais de 30 anos cuidando da saúde auditiva. Aparelhos auditivos com inteligência artificial e de uso invisível, com parcelas a partir de R$ 199. A Clínica Prazer de Ouvir conserta o seu aparelho auditivo usado e tem atendimento domiciliar. Consulte condições. 3201-8115. Liga 3201-8115 e resgate o seu prazer de ouvir.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos, foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado, 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp. 31 10 10 30. Anote aí. 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
8:05, a nova gasolina com mais etanol começa a ser vendida no país.
A partir de hoje, a gasolina comercializada nos postos do Brasil vai ter 2% a mais de etanol em sua composição. O percentual, que era de 30%, passa a ser agora de 32% de álcool presente na gasolina. A mudança foi anunciada pelo Conselho Nacional de Política Energética no dia 14 de julho e segue o argumento de que o país enfrenta custos mais altos dos combustíveis fósseis em meio às instabilidades no mercado internacional de petróleo. Quem depende do combustível todos os dias já se preocupa com a mudança.
Ronaldo Flávio Guimarães Murta, eu tenho 46, eu sou motorista.
Ter mais etanol na gasolina vai impactar um pouco?
Vai sim, vai impactar sim no consumo dos carros, principalmente que são movidos só a gasolina. Tem que ir sempre no mesmo posto, porque se tiver algum problema, você já tem o costume de ir lá, a pessoa até mesmo fala assim, não, você sempre vem aqui, não tem nem como. E fora isso, a gente não tem o que fazer mesmo.
Pode acabar impactando o motor do carro, né, com o tempo.
Ah, o motor é o que mais sofre, com certeza, quando a gasolina tá adulterada e as bombas injetoras, né? Essas aí não tem jeito, se tiver adulterada, sofre mesmo.
Gervásio Alves da Silva, 66.
Você acha que você vai acabar tendo que gastar mais com combustível, abastecer mais vezes ou não?
Isso aí tem que fazer um teste, porque eu trabalho, moro no bairro Veneza e trabalho aqui no Estoril. Eu gasto abaixo de R$200 por semana. É daí pra frente que a gente vai ver se vai impactar em mais ou menos. Pro carro que é flex, eu acho que não tem tanto problema não, porque o carro já é flex. Agora não pode ter mais de um do que do outro.
O engenheiro mecânico e consultor automotivo de oficinas, Marco Túlio Vanetti, explica os impactos dessa mudança no funcionamento dos veículos.
De início, a gente vai notar um aumento no consumo do combustível dos carros, no modo em geral. Os carros que utilizam um combustível apenas, gasolina, geralmente, eles têm uma tendência maior a sofrer com desgastes em sistemas, principalmente os carros que utilizam injeção direta. Os bicos de injeção direta são ali os pontos fracos desses carros com a utilização de mais etanol na gasolina. A utilização de combustíveis de procedência é fundamental para a gente ter o veículo funcionando por muito tempo sem problemas. E aí bicos, bombas, até filtros, linhas de combustível metálicas que vão sofrer com esse aumento do etanol, porque o etanol ele tem uma afinidade maior com a água também. Então, o aumento da umidade, né, no tanque e nas linhas de combustível pode acabar gerando problemas para esses carros que não foram feitos para rodar com etanol. Um outro ponto que a gente tem que ter atenção é se na hora da partida você notou uma dificuldade de ligar o carro ou acendeu a luz de injeção, ou então, por acaso, o veículo veio a falhar, perder força, ficar atento e já levar direto para o mecânico de confiança.
O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública pedindo a suspensão do aumento da mistura de etanol com a alegação de que os testes não foram realizados de forma conclusiva e que os impactos ambientais não foram considerados. Repórter Giovana Meirelles.
Itatiaia Alto.
Com Jorge Moraes.
Fala, caronas, ouvintes da Itatiaia. Eu tô aqui na Scania, em São Bernardo, para conversar com vocês que acompanham a nossa coluna no final de semana com o presidente da Scania, Euronildo Barros, para a gente falar de tecnologia, de eletrificação, de duas novidades que eles vão apresentar na Latibus. Mas antes disso, eu quero pontuar e dizer que a Scania está pronta para colocar nas ruas, sob demanda, é claro, o ônibus elétrico. Isso eu acabei de ver por aqui. Mas, ante ao ônibus elétrico, o biometano. Então, todas as tecnologias que eu acabei de encontrar é algo que, por exemplo, o ouvinte, quem nos assiste no canal do YouTube da Itatiaia, pode checar na Scania. A Scania é de longas datas, né, Euronildo?
Olá, ouvintes da Rádio Itatiaia, sejam muito bem-vindos. Jorge, uma vez mais, bem-vindo ao nosso polo industrial aqui em São Bernardo do Campo. E é justamente como você mencionou, nesse polo industrial estamos preparados para entregar a eletrificação, se a decisão daquele operador para aquele momento é para ir, é por essa solução. Assim como nós também estamos preparados nessa fábrica produzindo soluções a diesel, o biodiesel, a gás e a biogás, biometano. Então, as soluções que a gente viu hoje aqui, falando especificamente de ônibus, apresentamos duas grandes novidades. A primeira grande novidade, o nosso K280 4x2 movido a gás, um veículo em parceria com a Caio, desenhado especificamente, piso baixo, padrão piso baixo, especificamente para a cidade de São Paulo.
Mas que também pode ser desenhado para a cidade de Belo Horizonte,
exatamente,
por exemplo.
Exatamente, exatamente. Estamos iniciando com, porque nasceu para esse padrão, em breve estará em demonstração circulando pela cidade de São Paulo, e o nosso objetivo é justamente esse, buscar outras capitais onde possamos apresentar essa solução e tentar ter essa solução implementada nos diferentes
municípios. E o motor super.
Com motor, e é essa a primeira grande novidade. A segunda grande novidade aí é a família, a nova plataforma de veículos super. A gente fala aqui na Scania que o que era bom agora é super. A gente traz então para a linha de ônibus as soluções que estavam circulando em caminhões. E o que é o Super? O Super nada mais é do que uma atualização da nossa toda a plataforma. São novos motores de 11 e 13 litros, muito mais eficientes, uma nova transmissão, um novo eixo, novos sistemas de segurança. É toda uma nova arquitetura que vem para trazer um ganho de combustível comparado com a geração anterior.
É isso que me impressionou, inclusive quando ele trata de um tema que é super importante, que emissões. Os motores são mais eficientes, a gente não vê ruído, não ouve, não vê, absorve também a questão da fumaça, da fuligem. Então, o que a Scania está preparando para o futuro, já agora no presente, vai apresentar isso na Latibus, é aquilo que eu trago para vocês aqui, ouvintes. É, se programando para entregar um meio ambiente mais amigo, o homem mais amigo, e devolvendo também a empresa, entregando o meio ambiente mais saudável para todo mundo.
É fato. A Scania trabalha, então, são pelo menos três perspectivas, né? É o operador, é o proprietário,
a
empresa de transporte, a população, o usuário, né? E o meio ambiente. Então, nós com essa nova plataforma, os três estão ganhando. Então, nós entregamos uma nova geração de produtos que traz pelo menos 8% de eficiência energética, sem considerar os aspectos de segurança, né?
Maior seguridade mecânica,
ônibus e caminhões conectados.
É isso.
Essa é a primeira variável. Segunda, as pessoas vão tirar o melhor proveito disso, né? Houve uma frota mais eficiente para a empresa.
Um ar
digno mais puro
de se respirar na rua.
E, né? A terceira parte é o meio ambiente, que vai se beneficiar disso, né? Menos emissões, menos poluentes, um ar mais puro.
Está registrado aqui, anotado, e você que acompanha a gente aqui na Itatiaia, hoje falamos de ônibus e caminhões. E depois vem muito mais por aí. Até a próxima. Ronaldo, obrigado. Até a próxima.
Obrigado, pessoal. Um abraço.
Valeu.
Agora 8h12, a seguir no Jornal da Itatiaia, o raio-x do bolso.